Quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, ao meio-dia e 58, começa agora mais uma edição do Desce a Letra Show! E, menino Load, teve digital influencer aí que tava no negócio do império, tava construindo um império, mas havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, mano. Fita, para! Essa vinheta. É pro papo sério, por que que você soltou essa vinheta aí, tio?
Não pode cumprimentar o amiguinho assim. E aí, Ron? Como você tá? Não chegue na academia.
Treta, cilada, parada errada.
O caminho das pedras não leva a nada.
Tá? Nós vamos falar hoje sobre o caso Cariani, que a galera da internet tá chamando de Weisenberg, chamando de Alter White, né, entre outras coisas. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, não teria como não falar sobre isso, afinal. É um... Porra, mano, a gente fala sobre escândalos em geral, questões da Polícia Federal e tudo. Fala também sobre um pouco de mundo do digital influencer. Agora, quando mistura os dois, aí nós
é loucura, né?
Pauta perfeita para o Dessa Letra Show.
Eu acho que a galera ficou tudo ansiosa, porque foi ontem, quando não teve programa, que o bagulho...
Recebi um monte de mensagem falando, e aí, você não vai falar do Cariani? Falei, calma, vamos falar. Estamos aqui agora para falar sobre isso, tá? Nós temos uma pauta cheia de coisa incrível aqui no Dessa Letra Show, mas nós ainda vamos falar, certo, Bulbasauro?
Certíssimo.
Hoje...
Além do Cariani, nós vamos falar sobre a investigação.
Claro!
Exatamente.
Até porque, né, mano, a gente tá ficando... A gente tá se tornando rato do bagulho. Eu fiquei tantas vezes assim, ó, antes de começar o programa, eu tava assim, ó, fazendo como se fosse um mantra. De acordo com as investigações da Polícia Federal, de acordo com a matéria do G1, de acordo com a investigação da Polícia Federal, de acordo com a matéria, tá ligado? A gente tá aprendendo a pisar em ovos, tá ligado?
Mas aí eu tenho uma dúvida honesta aqui.
A gente tá aprendendo o caminho das pedras. Fala.
Não, senhor juiz, uma dúvida que eu tenho. Até onde é permitida a piada, o humor?
Então, aí é uma questão...
Porque, tipo assim, a gente...
Eu acho que você não pode imputar crime a ninguém que tá no
mas,
na investigação. Não, mas não é uma
imputar crime,
crime.
É calúnia, se eu não me engano. Agora, a injúria, que seria, tipo, você ofendeu a honra dessa pessoa, isso é subjetivo. E quem decide é o juiz. É basicamente isso, tá ligado?
Poxa, seu juiz, porque, na moral, se você não dá nenhuma risadinha com as piadinhas, você vai estar sendo hipócrita.
Imagina, ele, tipo... Você é culpado, mas essa foi foda, louco.
Não, mas da imputação de crime, por exemplo. Você falar que uma pessoa... Porque tá rolando agora aí um outro bagulho de plágio aí na internet.
Tá certo.
Só que você falar que uma pessoa plagiou, você tá imputando crime a uma pessoa.
Uhum.
Aí você tem que provar que ela plagiou.
Certo.
Se você não prova, aí fode pra você, né?
É, mas aí tem que ver como que funciona a questão jurídica, se existe alguma base pra essa acusação. Por exemplo, eu fiz lá uma piada de mau gosto e aí a galera tá falando assim, vai, me acusando de eu ter cometido crimes por causa de uma piada, por exemplo. Será que isso serve contra mim no tribunal? Os caras vão falar assim, não, mas essa pessoa só te chamou por causa disso? Por causa desse comentário que você fez. Tá, mas você entendeu? Então, assim, o jurídico é um bagulho estranho mesmo. Estranho no sentido de ser complexo e é que a gente vai ter... A gente pode chutar o que a gente quiser aqui, mas a gente não vai ter conhecimento pra isso, tá ligado? Fato é, tem juiz que é mais pá e tem juiz que é menos pé, mas eu não vou falar nada porque quem sou
aí
eu falar de juiz.
Vai dar sorte da pessoa na primeira, segunda instância.
É isso. Eu, por exemplo, dei um azar quando eu fui com o Malafaia, mas eu dei o... Mano, eu me lembro do juiz falando assim, ó, ele olhando pra minha cara e falando assim, não vai fazer acordo com ele então, pra pedir desculpa e deletar o vídeo. Aí eu olhei pro meu advogado e falei, não mesmo, né? Ela, não. Aí eu, não. Aí ele me fez assim, ó. Fecha em mim, Bulbasauro. Qual que é a minha câmera? Fecha em mim. Ele fez assim, ó. Tem certeza. Então tá. Ele fez assim, ó. Tem certeza.
Caralho, essa carinha já entrega muito, né?
Você deu sorte, então, porque o cara ainda, tipo, tava te dando umas dicas.
Não, o azar dele foi também do advogado, pelo jeito.
Não,
né?
Não, minha advogada, ela é boa, tá ligado? Só que ela tinha um argumento ali e tal, que o juiz discordava.
É poker, né, mano, o bagulho.
O bagulho é poker, mano.
Tem que saber jogar. É foda, o juiz, mano. Ele tentou dar uma dica pra você aqui, ó. Essa carta, sua mão aí,
assim,
não tá,
ó,
muito boa.
Gordão, gordão palavrões, que ele me chamou assim, né? Gordão palavrões. Está certo disso. Aí eu, sim. Aí ele, Condenado. Não foi na hora, mas foi basicamente. Então é, jurídico é foda, mano. Um grande abraço pra todos aí. Hoje, inclusive, né, hoje é dia 13 do 12. Mas eu não vou... Não, é só um...
Eu vou buscar o que é.
13 não busca, 12. Não busca.
É o dia do... da fundação da Cracolândia em São Paulo.
É, mas é sério?
Não, tô zoando. Caraca, não faz sentido, não ia ter...
Não, eu... vi.
Não ia ter um dia que, ó, fundamos a Cracolândia.
Não é, porque é, o dia 13 do 12, esse termo 13-12, ele... Bom, vocês pesquisam na internet, eu é que não vou falar isso, foda-se.
Eita!
Assunto dele, é tópico delicado, deixa quieto. Esquece ano... isso, esquece isso. Ninguém tá falando nada. Que foi, Bubu? Fala o feriado de 13 do 12 aí, vamos nós.
Tá chegando em dezembro aqui na página.
Tá bom.
Caraca, tá bom. Que loucura, tá bom. Cara.
Depois eu explico em off, é suave.
É, porque demais. A gente conhece aí, né, o 1533.
1533?
Que isso, gente?
Hoje é dia 13, hoje? Olha aí, ó.
Ah.
Hoje, tem bastante dia hoje, tá? Vou fazer aqui, ó. Hoje é dia da Santa Luzia, olha aí.
Tô ligado, 1533.
Hoje é dia nacional parecido. Do cego, dia do marinheiro, dia do ótico, dia do engenheiro, avaliador e perito de engenharia. Caralho. Olha aí,
ó. Tá no tema. Olha os peritos aí, ó.
Os peritos.
Dia do pedreiro.
Ah! Dia de... das pedras. Treta, cilada, parada errada, hein?
Como diria o Mano Brown, não sou pedreiro, não uso pedra.
Eu não tinha feito a conexão, não, mano. Dia Nacional do Forró, olha aí, ó.
Só as abumbas de paixão cantando.
E Dia do Lapidador, olha aí.
O lapidador, o que ele lapida? Pedras.
Aí,
caralho, que cara. Parada, hein, mano?
Caralho.
Um isqueiro, um cachimbo e uma pedra. O menino acendeu. Vai!
Lá se foi sua inocência, a delinquência agora o dominou. Amigo, eu não acreditei. Não, não, não. Ao te ver assim, você é só mais um dos muitos que morreram em vão. Pensando em ser ladrão, com tiro no coração. Volta, meu
lembra
Deus.
Lembra do quê?
Lembra da nossa infância. Lembra de Deus, o pacto sagrado que você e eu juramos, só amar nosso Deus.
Vai. Nosso Deus. Mas o tempo chega.
Fora que essa música ela é muito tão boa que ela, mano, vai é naturalmente. Boa,
mano. Vai no flow da
é música. Muito boa, mano.
Porra, mano.
Hoje a gente vai cantar várias músicas, inclusive o Lout fez uma baita thread de só pedradas, né?
É, então, juiz, espero que aquilo ali não caia, porque mano, eu tô ajudando a playlist da galera aí que
lógico. Tá
com uma academia, que faz alguma coisa. Eu pensei que podia dar merda pela foto que eu peguei. Mas eu falei, não, mas se ele representa essa galera aí, talvez...
Maromba.
É.
Playlist maromba, mano.
Eu não peguei foto nenhuma especificamente, eu peguei a primeira que apareceu.
Eu achei sacana a galera querendo associar e dizer que o Sérgio Foguetes teria perdido o peso por motivo não. A, B, tá ligado?
Deixa sacanagem. Sérgio no canto dele.
Deixa o Sérgio lá, mano. O bagulho dele e as pedras que ele curte são uns aerolitos, tá ligado? Meteoros, meteoritos. Meteoro. Tá ligado? Você sabe a diferença entre um cometa e um meteoro, por exemplo?
É depois que ele entra na...
Não. É, o cometa tem aquela cauda porque ele ainda tá queimando lá, né? O meteoro já é o flão. O meteorito é o que chegou.
Isso, aí, ó. Tá.
Tipo esses bagulhos.
Caralho, assim. Aí, ó.
Pedra e rocha.
A diferença entre pedra e rocha, eu não sei. Vamos perguntar.
Aí pro... é o Pirula que deve saber, né?
Ou tem um outro cara do YouTube aí que deve saber também. Ah, é o Pirula. Quem vocês acham que eu ia falar? Não, para, nada a ver. Olha
caralho,
só.
Caralho, cara. Pô, vai, vamos tocar.
Vamos tocar. Feliz 13 do 12 pra todos nós. Olha só, hoje... Nós vamos falar também sobre Janja Lula.
Janja.
É um nome da hora, né? Janja. Se trocar pela letra G, vira Ganja, né?
Se fosse ela, eu colocava um H no final ainda.
Janja.
Qual que é o nome da Janja?
Não é Janja?
Não é Janja?
Não, mano.
Não é Janja? É apelido? Paloso esse apelido, hein?
Caralho.
Mas é como diz o ditado, quanto mais pala, menos pala, né?
Rosângela.
Ah,
que sem graça, tem que ser Janja mesmo.
Mais de Janja.
Porque Rosângela tá. Ela não foi no óbvio que é Rose, né? A gente vai chamar ela de Rose.
Não, ficou Janja.
Janja é legal.
Janja é legal. E aí, seus Janjo? É legal, Janja é legal. E aí, Janja? Da hora. A Janja, oh, a Janja colou no nosso estúdio, né? Quando o Lula veio, né?
Ninguém sabe
disso. A gente já falou, lógico, mas assim, quem viu só o episódio tava não tá ligado que a Janja tava lá. E aí teve até momentos que ela tava dando umas corrigidas no nome, né?
Sim, falou sim. Assim,
fala de não sei o quê. Aí ele, ó, oh, é verdade e tal. Não é uma primeira dama decorativa, não. Ela com certeza tem um trampo muito ativo lá, tá ligado? E teve seu Twitter hackeado.
Olha
só. Foi dois dias atrás?
Foi na noite, né, anterior ao...
Segunda?
Foi segunda-feira. Ela teve o Twitter hackeado por um incel clássico, assim. Faltou só o logo do Discord no tweet. Nossa. Dos caras, o logo dos 4chan. É um incelzinho.
Eu chutaria que ele deveria ter... Eu vou chutar aqui, tá? Em torno de 17 a 19 anos.
Ele tem... Mano, se esse maluco tem mais de 21 anos, eu sou uma jaca, parça. Não tem como, mano. É linguajar de incelzinho. Nossa, mesmo. Mano.
Os tweets e tudo.
É assim, tipo, nunca. Eu sempre vou usar esse argumento. E até me cancelarem por ele. Mas esse daí nunca sentiu o suave toque de uma mulher. É fato. É fato, tá ligado? E aí começou a twittar uma pá de groselha com uma sensação de impunidade. Como Sim. se não fossem pegar o mano, né? Você quer ver manchete aí, Buba, enquanto a gente fala sobre esse assunto?
Sim, ó, aqui, ó. Conta de Janja é hackeada no Twitter com ofensas a ela e a Lula. O governo já acionou a Polícia Federal. A conta da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, no Twitter foi hackeada na noite da segunda-feira e a Polícia Federal informou que instaurou uma investigação preliminar para apurar a invasão.
Sim, aí, pois é. A Polícia Federal já está fazendo busca e apreensão de suspeitos.
Já
tá
foi.
Já foi. Tipo assim, mano... eu tava vendo todo mundo, eu sigo muito jornalista, tá ligado? Muito, muito jornalista. É até bizarro, porque quando eu clico num perfil como o Bolsonaro, tá lá que você segue 38 pessoas que seguem o Bolsonaro. Eu falo, quem são esses? Jornalista. Beleza. E aí, muitos estavam falando assim, basicamente, não usando os termos chulos que eu gosto de usar, mas falando assim, mano, já deu merda pra esse moleque. Será, você acha que você tá... A partir, tipo assim, mano... Quão hacker você acha que você é, que tem, tipo, pessoas que poderiam estar ganhando dinheiro com isso e que estão, porque estão nas áreas de tecnologia da Polícia Federal, por exemplo, ou da Agência de Segurança, da GU e tal. Você acha que você é mais rato que eles, honestamente. Acha isso?
É o que eu falei, essa semana inteira, eu tava conversando com o Buba, essa semana inteira pra mim foi uma ótima semana de pessoas que eu não gostaria de ser na internet. Tem várias, assim, que eu olhei e falei, nossa, mano. E o hacker da Janja é um que eu olhei e falei, cara... Você foi otário, idiota à toa, tá ligado? Uhum. Graças a Deus eu não sou o hacker da Janja.
Pois é. Ele ficou lá exaltando o Bolsonaro, postou umas paradas, chamando ela de todo tipo de nome, misógino.
Ficou tentando divulgar uns amigos, sei lá.
Aí ele tipo, mandou um salve pra ele mesmo e deu like com o próprio perfil fake dele mesmo.
Meu Deus.
A galera já achou na hora. Em questão de minutos, já tinha gente falando assim, mano, eu já sei que seu nome é André. Papo assim, eu não sei se é verdade, mas... Tá ligado? Então, assim, isso eram pessoas nem que teriam acesso, por exemplo, a, sabe assim, pegar seu IP e te rastrear, pá. Então, de fato, o incelzinho achou que era mais esperto do que as agências de inteligência do Brasil e vai provar na prática que não, que ele estava errado.
Pô, mano, ele mexeu até com o Xandão, mano.
Meu Deus. Quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos lá em Minas Gerais, o menino é mineiro, provando que, tá vendo só? Tem furuta podre em todo lugar. Você pode ser o estado mais gente boa do Brasil. Salve pra Minas Gerais. Mas aparentemente o incel era de lá.
Caraca. Cara.
É um desses quatro, hein? Vamos ver quem é.
Ah, é verdade, né? Um dos quatro ainda, mano.
Eles estão, né? Eles estão fazendo essa investigação aí. Então, tipo assim, tem três, quatro dessas quatro casas assim.
Isso. Não, e não é um desses quatro necessariamente, porque nada. Assim, uma pessoa podia estar tweetando, mas nada impede dele ter tido colaboradores. De repente vai ter quatro presos no bagulho.
Sim. E outra coisa que eu acho que a gente não comentou aí, mas seria interessante, o Twitter, né, o X, também deveria se manifestar, porque a Janja é uma conta oficial, eu acredito que ela não paga lá, mas, pô, cadê a segurança do Twitter também numa conta como essa,
o
né?
O Twitter tinha escritório no Brasil, né, e depois da Elon Muskização, acabou, não tem mais, tá ligado? Então ficou muito mais difícil, muito mais moroso. O Elon Musk esses dias estava numa dessas rodas do Twitter de talk, assim, com umas figuras, era como se ele tivesse, tipo, sabe assim, com o cara de cavalo lá do Terça não sei o quê, com o Paulo Cogos e o Nando Moro. Sabe, eram esses tipos, assim. Só uns americanos de extrema direita, a escória da humanidade e o Elon Musk lá no meio, tá ligado? Teve até um momento que um dos caras esqueceu de montar o microfone e foi ao banheiro e ficou vazando o barulho dele mijando.
Nossa, mano.
E geral ficou zoando o cara. O Elon Musk é... Mano, vai falar o quê? O Elon Musk é um verme, tá ligado? Então, obviamente que essa não é uma boa fase realmente pra... achar que a gente vai ter prioridade no atendimento. Assim, ele quer que se foda. Ele quer mais é que o Incel prospere na plataforma.
E é
né?
O que tá ele acontecendo, né? 25 anos, eu suspeito.
25? Putz.
É. Não é possível, mano. Não é possível.
Mas isso mostra como não a mente de uma galera já tá tão corroída, assim. Uhum. Porque pelos tweets você vai falar, cara, você tá falando nada com nada. Você tá numa vibe aí muito estranha, tá ligado?
Não, gíria de 4chan, tá ligado? É... Meu Deus do céu, mano. Eu falo, mano, ninguém que... Ninguém que... Ah, desculpa, eu vou parar com isso aí. Eu vou parar. Eu vou falar pela última vez pra tirar isso do meu sistema e depois eu vou parar, tá bom? Ninguém que transa faz isso. Essa é a verdade. É incel mesmo, tá ligado? É incel mesmo, tá ligado? É foda.
É misógino pra caralho. E é interessante a gente ver que pro homem, toda ofensa contra uma mulher é sempre em cima de abuso sexual.
Sempre.
Que ele tuitou
sempre,
uns bagulho.
Né? Sempre. Não varia, tá ligado?
Eu achei que, tipo, ia ter vazamento de DMs, tá ligado? De conversas, alguma coisa
ele,
assim.
Ele chegou a tuitar alguma coisa, tipo... É, olha, tem... Aí, Bolsonaro, tem DM dela te xingando aqui, hein? Essa não sei o quê, sabe assim? Tipo, tentando expor ela e tal.
Mano,
mas ele não
tá
postou.
Esse cara
tá fodido. Vai ser feito de exemplo, tá ligado?
Então, ele provavelmente talvez seja preso, fique preso. Mano, a pelo quê, tá ligado?
Pois é.
A tua coisa de clout.
Velho.
Não é nada, é clout.
No
é
Twitter ainda.
Morrendo. Os amigos vão falar, mano, você viu? O Andrezão lá é muito foda, ele hackeou a Jonja.
Mano, tipo, é a sétima rede social do Brasil.
É, né?
Não é nem a primeira, mano.
Cara, mano, e teve a direita falando que tudo isso também, já criando as teorias deles lá.
É lógico,
era pra
aí,
o Lula implementar aquela lei da. Como que fala? Da organização das redes sociais lá
sim,
e tal.
Sim.
Teve a galera.
Coisa
da direita
que a França já tem, que a Alemanha já tem, que a gente adora ficar falando que, ah, meu Deus, vamos virar uma Coreia do Norte, como se grandes países de primeiro mundo não tivessem mais regulamentação na internet do que a gente. Se não me engano, a Itália tem forte regulamentação. Mas é isso, né? A galera quer. Como a gente falou no outro dia, eles sabem que eles são errados, então eles precisam sustentar qualquer tipo de argumentação em falsidade, em mentira, sim. Porque é o único jeito deles justificarem a linha de pensamento deles é essa, atacando espantalhos.
Exato.
Então, ah, é mentira, a Janja inventou isso, beleza, irmão. Beleza.
É, eles falando que era tudo um plano do Lula pra regulamentação e tudo.
Aí o hacker disse que não tá nem aí porque eu não vou ser preso. Bom, I beg to differ, como é? Tipo assim, ó, permita-me discordar.
Vamos conferir os próximos episódios.
É, primeiro que, tipo, você já vai, talvez, gastar o seu réu primário, né? Talvez ele...
Ah, com certeza.
Ele, não, é que eu não sei se ele já gastou antes, né? Não sei se...
Entendi.
Você não é de menor pra, pelo menos, cair numa lei ali que fala, pô, mano, primeira vez e tal.
Atenuar, tipo, né? Não vai.
Não vai, não. É, irmão, você tem 25 anos, você vai tomar, tá?
Vai rodar que nem adulto. Você não quis ser o adultão?
Vai, então, vai lá pra papuda.
E não
vai
nem ficar famoso o suficiente pra virar deputado bolsonarista depois, tá?
Não vai.
Não vai.
É verdade, né? Nem consegui isso, mano.
Se bem que, sei lá, né? De repente o PL lança o hacker da Janja. Ah, eu não tenho dúvida que vai ter um bando de véia imbecil.
Meu
inclusive,
Deus
uma dessas véia de manifestação bolsonarista, assim, ela é sócia do Cariani. Eu vi a foto.
Eita,
e ela é... Mas a gente vai chegar nele ainda. Calma.
Vai preparando. Calma. Vai colocando... Não vai ficar pedra sobre pedra.
Superior Super Billy.
Isso me destrói, por dentro me corrói. Quando vejo você querendo ser super-herói.
Para. Pega uma colher e põe debaixo da língua, senão ele não escapa. Para,
pô.
Doideira, mano.
É, doideira, mas é isso. Mano. Uma ótima semana pra você não ser o hacker da Janja.
Agora,
aí...
vamos falar de outro hacker, que na verdade, assim, ainda existe uma discussão se o cara é hacker ou se ele é ladrão e teve acesso a dados íntimos, mas de qualquer forma, teve um cara que teve acesso a dados íntimos que resolveu ser uma espécie de o Batman do Nolan, tipo... Não é o herói que a gente queria, mas é o que tinha ali no momento, tá ligado? Este mano, de onde ele é exatamente? Esse cara é do Rio de Janeiro?
Puta, mano, não lembro. Mas eu vejo aqui.
A gente confirma já. Olha essa história, Lude. Você ficou sabendo dessa história?
Eu fiquei, mas eu não me aprofundei tanto.
É, mas é tudo bem, porque aqui a gente não se aprofunda tanto, não.
No Paraná.
Paraná.
Claro, Paraná.
Salve, Paraná. o cara tinha roubado, de acordo com depoimentos, né? Isso aqui também é tudo com base em rede social, tá, rapaziada? O cara teria roubado o celular de uma menina, acessou os dados da menina, acessou as fotos da menina. No meio dessas fotos, ele encontrou registros de agressão que ela teria sofrido.
Sim, é certo.
Fotos do pescoço marcado, fotos aqui do colo do peito, assim, né, marcado. E aí, ele teria buscado no WhatsApp pra ver maiores informações e achou diálogos dessa menina com o namorado sobre as agressões que ele teria feito contra ela. E o ladrão postou tudo na net.
Caralho,
falou, ó, o seguinte...
Nos stories dela, né?
Ele abriu o Instagram dela, pegou os prints de tudo e expôs o namorado.
Caralho!
Mano!
Eu vi que o namorado, se não me engano, ele era cantor sertanejo também. Ah. Tipo, ele tinha uma carreirinha ali, não é que ele era famosão.
Ele tinha uma carreirinha? Foda.
Sertanejo,
será que ele arrumou isso como? Tava fingindo que vendia suplemento? Que foi, Buba? Não falei nada, mano.
Que isso, mano.
Mas
eu vi que ele tinha um rolê sertanejo ali. Não dá pra... Não sei se é uma carreira que a gente diria, mas o cara tava lá, tá ligado? Fazendo showzinhos e tal ali.
Saquei.
E o cara expôs tudo, mano. Caralho, o perfil dele, mano. Tudo lá, cara.
O que pensar, né? Tipo, o cara tá errado, ele roubou o celular, ele acessou dados íntimos. Ele está errado.
Sim.
E aí, neste momento, ele fala assim, mano, eu vou fazer uma pra Deus ver, tá ligado?
Balanceou o karma, será?
Vou tentar balancear o karma?
Bagulho ruim, fez bagulho bom depois.
Não, será que chega a balancear o karma? Não sei, mas foi inusitado pra dizer o mínimo. Porque, assim, eu realmente não pensei o suficiente pra emitir opiniões sobre o que eu acho disso.
É, eu lembro de histórias que eu vi uma vez já também, não sei se é fica aí, mas a galera deve lembrar, de um cara que conheceu a mina depois que roubou ela, né? E aí eles meio que passaram a namorar.
Já vi isso.
Então, tipo, acontece essas paradas aí.
Aconteceu, cara. Agora no Allianz, a menina teve o celular furtado. E aí, por meio, acho que do celular da amiga, ela mandava mensagem falando, me manda pelo menos as fotos do show. E o cara mandou tudo, tipo, papo de 170 arquivos. Ele só reenviou, assim, ó, tá bom, vai, pega as fotos aí, tá ligado?
Aqui eu tô falando que o cara é Chaotic Good.
Chaotic Good, mano. Eu acho que isso daí é um verdadeiro Chaotic Neutral, mano. Tipo, ele simplesmente falou, mano, eu vou fazer... Porque Chaotic Good não estaria roubando o celular, entendeu?
Sim.
É, ele é um Chaotic Neutral, true neutral, assim, tá ligado? E aí ele simplesmente pegou e falou, ô, mano, isso aqui também não, aí já é demais pra mim, tá ligado? Código do bandido, furtar é um bagulho, bater em mulher é outro, mano. Aí ele...
Mano, pá, e pior pá, que ele colocou os textos lá, falando esse escroto que bate mina e não sei o quê. Aí foi colocando tudo lá,
pois
mano.
Pois é, aí teve algum familiar da menina que foi pra rede social, postou assim no Facebook, atenção, gente, o celular dela foi roubado ou hackeado, não me lembro o que ela diz, e estão alterando mensagens, meio que tentando proteger talvez o namorado lá, sei lá. Mas a história que nós temos é essa, a menina foi roubada, o cara falou assim, peraí, furtar uma coisa, bater em mulher é outra.
Inclusive, ele fez um story postando a foto do namorado dela.
Isso.
Tá ligado?
Caralho, mano.
É, isso aí não é nem um Robin Hood, né?
Oh, mas como é que... Ai, mano, como é que pode, né, velho? Você agredir uma mina?
É aquilo tipo... que a gente já falou várias vezes aqui, mano. Tem coisas que são predeterminadas pra você não fazer.
É o básico.
O básico,
mano.
Tá ali, ó.
É o básico. Isso aqui não existe desculpa, porque você tem... A gente, porra, mano, a gente é esquerdista, acredita em justiça social e acredita no problema da desigualdade. Eu sou capaz de passar um pano pra um furto. Eu sou capaz. Me desculpa, mas eu sou capaz.
Porque a gente enxerga várias problemáticas até levar o cara a fazer aquilo.
A gente enxerga o caminho que se leva. Agora, o que que te leva a agredir uma mina em casa, tipo a sua namorada, tá ligado? Isso é tipo, cara, o quê, mano? Então, mano, se eu tivesse no lugar desse mano, eu acho que eu faria a mesma porra. Fala, quer saber? Eu vou expor essa porra,
ainda,
essa merda no ventilador.
Põe e ainda manda o celular pro Sedex depois. Pega o endereço e fala, ô, mano, tá aí de volta teu celular aí, tá ligado? Desculpa. Não queria ter feito passar por isso aí tudo, não, mano.
É foda, né?
Eu vi a galera depois mostrando as fotos dela no Instagram, como ela, tipo, ia demorar ela comentar isso com alguém. É muito delicado, né, também, essa parada. Você sabe como tá o psicológico da pessoa.
Não dá pra culpar a vítima, tá ligado? Não dá. Não dá pra falar, ai, mas por que que tá com ele, então, sabe? Não é assim, mano. A situação é complexa demais. Você... Eu tenho certeza que vai ter gente, infelizmente, vai ter gente que conviveu com isso. Se não foi agredida... convive e conhece alguém que foi, tá ligado?
Sim, sim.
É uma realidade, isso acontece pra caralho. Tem muito cara escroto no mundo e não tem como a gente... Imagina, a gente, homem, hétero, não fazendo parte de um público-alvo que pode ser vítima numa relação íntima assim, né?
Sim, sim.
Falando, tipo, né? Ai, mas, porra, que vacilo da mina, né? Por que que não denunciou?
Pois
por
é.
Que que não terminou, mano? É, o bagulho é complexo.
É muito complexo.
Existe a violência física e psicológica.
É, pois é.
Exatamente.
Pois é.
A gente até comentou, não sei se tem um pouco a ver, quando a gente falou de true crime, a maioria das mensagens era de mulheres falando como servem de aviso pra elas, né? Uma parada
assim. Isso é, realmente, eu não tinha essa sensibilidade, essa perspectiva.
Não.
Depois do superchat lá da menina, que eu falei, porra, é verdade, tá vendo? Mais um elemento que a gente, como homem, não percebe. Não se liga o tanto que isso pode acabar salvando uma vida mesmo, tá ligado? A menina entrando, sei lá, chegando num date e vendo um red flag que a gente não vê, porque a gente não gosta de true crime. A menina fala, opa, peraí, isso aqui tá estranhíssimo, já vou ligar pra minha amiga, pro meu pai, sei lá, e vou sair daqui, entendeu? Então é isso, né, mano? A gente não tá a gente não é esse target, né? A gente não é esse alvo, pra querer dizer. Então, que bom que esse mano... Eu não sei se é que bom, mas é claro que é. Não sei se sei lá, é muito complicado.
Ele
é muito complicado.
Chaotic neutral.
Chaotic neutral, mano.
A gente olha pra ele e fala, irmão, você...
O chaotic errou, good,
mas...
mano. Ou então, good é
não
sei.
Good não roubaria?
Sei lá, né, mano? É complexa a situação.
Então, é o que eu falei pra você. A gente consegue desenhar o que levaria uma pessoa a roubar um celular. Porque ela não tá roubando o celular só simplesmente porque ela quer. Porque existe um sistema por trás que beneficia pessoas que roubam celular.
Isso. Se fosse fazendo analogia com RPG, imagina você tá jogando RPG e você tem que tomar uma atitude que você fala, puta, mas essa atitude não condiz com o meu personagem. E aí você vai dar todo um contexto. Fala, tá bom, mas é porque você foi amaldiçoado. Você tá passando por uma situação que se você não pegar esse item mágico, por mais que não seja good, você tá perdendo um ponto de vida por turno, tá?
Caralho.
Você está amaldiçoado. Isso, você tá na raspa do assoalho da sociedade. Aí você vai falar, tá bom, então vai, foda-se, tá ligado? Então é complicado. Esse trecho aqui é um prato cheio pra galera de direita reagir. Reage aí, ó. Reage a minha piroca no teu ouvido também, bando de lixo. Vocês valem menos que a minha merda.
Eu odeio o discurso da galera do tipo, você tá defendendo bandido. Primeiro, porque a gente não tá defendendo bandido. A gente tá falando do sistema que gera bandidos, sabe? O sistema que faz toda uma parcela da população que não tem condições financeiras de se alimentar e moradia... ir pro outro lado, exatamente porque esse sistema tá empurrando elas, tá ligado?
Pois é.
É foda você ficar querendo, como que se diz? Tipo, comparar o senso moral.
Relativizar.
É diferente, mano.
É isso.
Não tem como.
Se orgulhar de uma honestidade que nunca foi posta à prova, né?
Exatamente.
Como diria o Emicida lá no Sei Lá Faz Ideia.
Já do Emicídio.
É isso, mano. Ai, mas o meu tio não precisou. Meu tio era morador de rua, ele não precisou roubar. Pô, parabéns pro teu tio, hein, mano. Que bela exceção da regra, né?
Exato.
Foda, hein, mano. Foda. A minha barriga nunca doeu de fome, tá ligado? Então eu por exemplo... mano, eu tenho certeza que eu ia meter o louco se eu tivesse no veneno.
Dúvida,
no veneno? Você acha que eu não ia olhar pra sociedade e falar, foda-se vocês?
Tudo.
Nossa senhora, eu ia pra caralho, tá? Pra caralho.
Não tem como,
é isso,
né?
Mano. É isso, tá ligado?
Caralho.
Então é isso. O mano roubou o celular e falou, peraí, aqui eu desenho a linha. Furtar uma agulha. Batei mulher, outro. E expôs a porra toda. Agora o namorado que lide com os seus B.O.,
será
tá,
será que uma parcela da galera que furta celular faz isso de, tipo, olhar as fotos e falar, esse aqui, tá, vou ficar só com o celular porque ele não tem nenhum B.O. aqui pra eu fazer a minha justiça.
Sim, pá.
Os justiceiros sociais aí, ó.
Não é. Você não vai se vestir de preto e ir atrás da porrada em...
Nossa, mano.
Pivete no Rio de Janeiro? Então pronto.
Meu Deus do céu.
Vigilante por vigilante, né, fio?
Caralho.
Que doideira. Vamos agradecer agora, porque a gente vai entrar no nosso assunto principal em instantes, mas não sem antes destacar como estamos confortavelmente trajados para este momento, né?
Hoje de camisetinha e meinha insider. Aí, ó.
Toma. Eu tô sempre com a meia meio torta. Você aí na sua casa, você põe ela reta, tá, família?
A minha toma tá
aqui,
reta?
Ó. Acho que tá reta. A sua tá mais reta que a minha, com certeza. Ô, hoje está um dia quente.
Hoje tá.
E eu... Mano, de verdade, a insider não me obriga a usar nenhuma roupa para fazer o programa. Eu poderia tirar a meia e falar que eu só estou de boné e de cueca. Só que realmente ela é fresca, tá ligado?
Mano.
É uma meia fresquinha, vai te proteger, te deixar seu pé respirar, tá ligado? Assim como é o caso das tech t-shirts, eu tô portando aqui o boné hidrofóbico que vocês conhecem, estou de cuequinha que não enrola na perna, o Load tá com a oversize de Dilly, com a minha cor que eu acho que é a mais da hora, essa depois é de preto, boa. Né? A minha cor favorita é preto, mas essa daí é muito da hora também.
Eu nem sei a que cor seria, tipo um violeta?
Mas não, violeta não.
Não, né?
Não, isso daí tem muito mais, é algo entre se eu fosse falar de paleta mesmo, assim, entre o vermelho e o marrom, com um desbotado, como seria isso, Buba?
É.
Terra.
Roxinho, talvez?
Não é roxo, mano.
Não, mas é um roxinho.
Precisaria
opaco.
Ter muito mais azul nela pra ela ficar roxa.
Ah, mas ela é confortável e o corte dela é bem melhor,
mano,
também, né?
Mano, oversize...
é uma cor meio metalizada, assim,
é,
parece
é.
Um pouco.
É, né? Eu disse desbotada, mas desbotado é muito subjetivo. Na verdade, é... Até porque as camisetas da Insider, elas não desbotam. Você pode pegar uma camiseta preta minha que tá lá há meses e ela continua preta,
da
certo?
Da mesma forma.
Fácil de desamassar, deixa seu corpo respirar. E outra... Tá chegando aí, né? É, amigo secreto.
Nossa, sim.
Ô, você saca
Natalzinho.
De. Você saca de uma oversized dessa de dar de presente, acabou. Eu quero ver a pessoa que não vai gostar.
E eu já falei pra vocês, já adianta que tá chegando e já fala pra todo mundo na empresa, na família. Hoje o amigo secreto desse ano vai ser só tema Insider.
Toma!
Aí você compra meia, cueca, tá dentro da Insider ali do site, já ajuda todo mundo, porque a pessoa vê, ah, vou comprar
fica
meia.
É mais fácil.
É, mano.
Toma!
Você facilita.
E na nossa mão é mais barato, como você já sabe. Então. 12% off DS12. O QR Code tá aí na tela, mais ou menos logo abaixo do joelho do menino Load ali. E também fixado no nosso chat.
Caralho,
conferir,
imagina
tá?
Só, você chega assim no grupão da família e fala: gente, o amigo secreto vai ser no site da Insider. E cada um de vocês tem 12% de desconto ainda pra usar o cupom aqui DS12.
DS12.
E aí todo mundo vai poder comprar e ainda utilizar o desconto, mano.
Toma.
Olha aí,
tá,
que foda.
Toma. Esses dias o Fernando Schlapfer, um abraço pra ele, que é um baita no fotógrafo, o @anendifor, sabe, Fernando? Ele me marcou lá porque o cara tava fazendo o cabelo dele. E o cara tava de Insider,
aí.
E aí ele tava ali, eu não lembro qual que era a situação, mas ele tava acho que mexendo com tinta, e ninguém tá falando que uma camiseta, né, independente do tecido, vai manchar se você derrubar a tinta. Mas ele fez uma brincadeira sobre como, nossa, olha a roupa, tá intacta, aí, Cauizão, pior que é verdade, o negócio é brabo mesmo, hein? E o cara realmente de Insider, pô, mó da hora. Insiderstore.com.br, e aí DS12 é o cupom pra você aproveitar, e, mano, você tem que dar cabeça aos pés, literalmente, uma série de opções com as cores feitas para você compor um look, ir para um rolê, praticar um esporte, Insider,
academia,
certo?
E tudo mais, mano. Certo.
Coisa linda, rapaziada.
Vista o futuro. Ai, meu Deus do céu. É agora!
Todo! Tá usando crack! MC Carol, isso é sonzeira, tá?
Som.
Patrimônio brasileiro aí, mano. Patrimônio brasileiro. Só que eu vou falar aqui, eu não gosto das piadas com o Heisenberg.
Por quê?
Porque eu acho que é mais um Gus Fring.
É muito mais Gus Fring das ideias. Caso, obviamente.
Obviamente. Não, eu tô falando de Breaking Bad.
Tô falando, tô falando
da série, da melhor série que a gente tem aí
é
sobre tóxicos.
Até porque o Heisenberg não entrou no mundo do crime depois de já ser rico.
Exatamente.
Né? Ele entrou porque ele precisava de dinheiro. Não é como se ele tivesse oportunidades infinitas de ganhar dinheiro e preferiu entrar nessa. Mas isso não é de verdade uma ilação com a relação aí do Renato Cariani, até porque tudo que nós vamos citar aqui está baseado nas matérias que saíram na imprensa e também no depoimento do delegado do caso.
Exato.
Certo? Então, vamos falar sobre o caso Cariani.
Mas antes, pegue seu cachimbinho, pegue seu copinho d'água ou a sua latinha aí de refrigerante de alumínio e o isqueiro.
Pegue o seu copo de Guaravita, tá ligado? No copo de Guaravita, do lacre faz escurinho. Taca fogo nessa pedra e puxa devagarinho. Vai no passinho do menor cracudo, vai no passinho do menor cracudo. O moleque tão com tudo. Beleza.
E não use caneta Bic pra fazer o rolê.
O plástico faz muito mal.
Exatamente. É não verdade. Só isso, porque ele vai esquentar a latinha ali, aí vai zoar todo o rolê. Eu não vou ficar dando aula, não.
Não dá. Não dá.
Para tudo aí.
Não, a gente tá fazendo um programa pro-ed aí, mano. É incentivo aí.
Vamos à manchete.
Vamos à manchete. Bulbasauro, por favor.
Influencer Renato Cariani é alvo de operação da Polícia Federal que mira tráfico de drogas e desvio de produto químico para fazer crack. Polícia cumpre mandados na empresa Androl Indústria Química em Diadema, na Grande São Paulo, que tem como sócio o influenciador fitness. Em postagem nas redes sociais, Cariani negou o envolvimento e disse que foi surpreendido pela operação.
Surpreendido, todo mundo vai ser surpreendido.
Mandado, né? É a expectativa mínima, né? Vai falar assim, com licença, senhor Cariani, tudo bom? Aqui é da Polícia Federal e terça-feira eu tô pensando em entrar na tua...
Ninguém.
Vamos agendar? Você quer agendar? Entra no site da Polícia Federal? Agenda.
Gente, o que você acha? O cara assim, ó... Abre tua agenda aí do Google, deixa eu ver. Como é que tá quarta pra gente fazer aquela busca e apreensão? Dá?
Dá.
Não, vou ter que levar a mina no Pilates, tá? Quinta-feira, você acha o quê? Umas duas? Foi surpreendido.
Que fita, hein?
Caralho,
surpreendido. Olha só, a situação é a seguinte. De acordo com matérias e depoimento da Polícia Federal, Renato Cariani é sócio da Anidrol. E já há alguns anos, a Anidrol, inclusive, uma empresa que já tem alguns bons anos aí.
Uhum.
Ele é sócio junto com uma mulher ali de 70 e poucos anos, que eu não sei se a matéria vai citar, que a galera pegou foto dela em rede social, em manifestação bolsonarista. Eu não quero começar fazendo essa relação, mas é só porque é o único registro onde eu vi a fisionomia dessa mulher, ela está de verde e amarelo na rua protestando, tá ligado?
Caralho.
Do lado de um cara que tá usando um chapéu que é um triplex.
Ai, meu Deus do céu, mano.
Essa é boa,
céu,
essa é boa, hein, mano.
Por Deus do céu, tá? Por Deus do céu, tá?
Caralho.
A matéria e o depoimento do delegado. Primeiro de tudo que tem uma parte desse bate-papo que eu queria entrar.
Certo.
Que é sobre a primeira reação das pessoas de quererem inocentar o cara, porque, nossa senhora, né? Por que ele faria isso?
Não é só inocentar, é jogar a culpa em algum funcionário.
Isso.
É como... Ah, meu Deus
Ou então jogar a culpa no governo Lula, porque... Ah, tá. Não, olha esse, que coisa. O cara recebe o Bolsonaro no podcast e depois é investigado pela Polícia Federal.
Ah, meu Deus.
Então, assim, ninguém pode ser investigado mais, hein?
É isso.
Não.
É, o governo Lula conseguiu fazer algo que nem o governo Bolsonaro conseguiu fazer, que é aparelhar a operação da Polícia Federal. Mano, uma coisa você conseguiria, né,
sim,
como presidente, ficar trocando liderança da Polícia Federal, trocando comando de... Mas quem fez isso foi o Bolsonaro, né?
Sim.
Não dá. A Polícia Federal é independente do governo e ela trabalha com essas investigações, e essa é uma investigação que está sendo feita, inclusive, antes do Lula ser eleito.
Pois é, fazia tempo
pois
já.
É, porque o primeiro registro de problemática, de acordo com mensagens, de acordo com notícias divulgadas na imprensa, seria de que a AstraZeneca, anos atrás...
Aquela mesmo da vacininha lá, lembra?
A vacina. E que ironia, né? Alguém cair por causa da vacina. É tipo, é literalmente bolsonarismo das ideias, né?
Isso aí.
Mas, anos atrás, a AstraZeneca já tinha notificado... Era o Ministério Público que ela tinha notificado? O órgão responsável.
Sim.
Pra dizer, ó, a empresa Anidrol emitiu nota de compra de produto nosso... Nós não fizemos isso, não.
Exatamente, essas notas não é nossa, não. Já,
opa!
Opa!
Por quê? Nota fria por quê? Faz anos, tá? Não foi a única empresa, a AstraZeneca. A matéria ainda fala sobre três empresas que teriam dito, viu, essa empresa aqui, da qual o Cariani é sócio, tá emitindo notas com o nosso nome aí, a gente não tem nada a ver. Não,
AstraZeneca, LBS e Cloroquímica.
Tá? Cloroquímica, olha só. Ai, meu Deus do céu, minha avó tá maluca, mano.
Caralho, eu sei que a galera odeia quando eu falo isso, mas o roteirista do Brasil, no finalzinho do ano, ele tá entregando uns bagulho que tá foda, irmão.
Olha, vou te falar, viu, mano.
Essa sessão nossa tá foda.
É cada uma que parece duas.
Que parece duas,
essa
né,
temporada
mano?
Tá gostosa.
Três empresas falaram: a empresa Anidrol, da qual o Renato Cariani é sócio, tá vindo com uns papos de nota porque. Sim. Não é com a gente que tá rolando essas negociações. A investigação da Polícia Federal, Vossa Excelência!
De acordo com matérias...
A investigação da Polícia Federal diz, agora nós sabemos que não é com vocês. Agora nós sabemos que é com o crime organizado. Agora nós sabemos que é com quem tá usando esses aditivos químicos aí para fazer crack, toneladas de crack. A Polícia Federal afirma que um amigo pessoal do Cariani seria o intermédio que pegaria essas notas aí e falava, deixa comigo, entrega na mão dos criminosos que estão fazendo... se bem que assim, entrega na mão dos criminosos, quem tá vendendo insumo pra crack também é criminoso.
É, mas criminoso, um bagulho que é interessante falar aqui... Caraca, peraí, deixa eu pensar bem aqui.
Vamos pensar.
Tomar, né?
Mas
assim, vamos supor que hipoteticamente o Cauê queira começar a vender cocaína amanhã. Aprendeu a fazer
mas
no
eu
YouTube.
Eu faria porque minha droga de escolha é maconha, né? Mas beleza.
Não, mas é... É mas que a maconha muito... pode...
Dá menos dinheiro.
É,
menos dinheiro.
Mas tipo, vamos supor que a partir de amanhã o Cauê tá vendendo... Obviamente que ele não pode, do nada, começar a vender lá na esquina.
Vai precisar de um laranja.
Não só de um laranja, mas você vai precisar se comunicar com pessoas importantes do mercado da cocaína que já vendem também.
Sim.
A gente assistiu Breaking Bad, mas isso não tem a ver com Breaking Bad. Isso tem a ver com a vida real. Ninguém se torna assim do nada. Não, você tem os contatos ali, exatamente. As pessoas certas que trabalham com distribuição, mercado, opa, valores.
Pois é.
Todo mundo aqui.
A Polícia Federal afirma, por meio desse delegado que deu depoimento, inclusive, para o Globo News, que um amigo pessoal do Cariani estaria fazendo esse intermédio.
Eita.
É, tem também uma acusação de nota fria. Não sei nem se esse é o termo técnico que se usa, mas acho que é, né? Nota fria. É, emitida em nome de outras empresas, que é de uma outra empresa da qual a esposa do Cariani é ex-sócia, tá ligado? E a Polícia Federal afirma que sim, todos os envolvidos tinham conhecimento das dos acontecidos. Até porque, agora eu posso dizer isso sem medo de pisar em ovos, né? Que estranho seria eu ser sócio de uma empresa que tá fornecendo toneladas de produto e eu não sei pra onde tá indo, tá ligado?
É.
Sim, no mínimo, mas no mínimo, o Cariani seria muito incompetente como sócio dessa empresa, né? No mínimo. Seria de uma incompetência não saber
você
que
estão
desviando
noção, né?
Os produtos. Estamos falando de milhões e milhões e milhões de reais em produtos.
Porque você tem noção do dinheiro caindo na sua conta.
Pois é, isso você sabe.
Isso você tem noção, então.
Agora, pois é. É muito doido como as pessoas abordam de maneira diferente a imprensa,
Sim. Os
fãs. Abordam de maneira muito diferente.
Lógico.
Lode, vamos te usar de exemplo aqui. Você acha que se você tivesse envolvido num bagulho como esse, as pessoas iam falar certeza que foi um funcionário do Lode? O Lode é inocente. Você acha que as pessoas iam falar isso?
Eu ia ser o primeiro, fião, que ia estar lá tomando rajada da galera já.
Pois é, né, mano? Pois
ia
é.
Ia ser,
né,
outro tipo de discurso, né? Não ia nem ser traficante, tá ligado? Ia ser outro termo lá que a galera normalmente usa e tudo. Nossa, ia ser...
Pois é. Iam estar te chamando de marginal pra baixo, né?
É, exatamente.
As pessoas têm usado um argumento que eu acho, mano, tipo assim, você sabe matemática básica, mano? Você sabe que 2 mais 2 é 4, fião? Pra vir me meter um argumento do tipo, ele já tem tanto dinheiro, pra que ele faria isso? rapaziada, você não vai... Imagina, você tá ganhando 3 conto no emprego, alguém te oferece um de 12... E aí alguém vai falar, mas você já tá ganhando dinheiro, pra que você vai querer mais? Mano, você tem noção de quanto dinheiro roda no mundo do tráfico de drogas?
Então,
é muito mais do que...
Eu vi uma pessoa fazendo conta no Twitter, falando que, tipo, 1 quilo do produto daria mais ou menos 3,5 mil reais.
Certo. Mas isso, não, mas aí você tá analisando friamente o produto no mercado.
Você
tá, aí, e quando isso é usado pelo tráfico de droga como solvente pra produção de crack, sabe, outra proporção.
Eu digo na questão da empresa de química.
Sim.
Uma conta, um pessoal fez uma conta lá, não sei se tá certo ou não, mas daria em torno de 12 a 16 toneladas, que foram o que foi desviado.
Sim.
Daria mais ou menos uns 25 milhões de reais.
Mano,
caralho, mano.
É isso. Você chega, tem literalmente gente falando assim. E eu vou inventar números aqui pra dar um exemplo bem em tom jocoso aqui, Vossa Excelência. A pessoa tá literalmente falando: gente, por que que esse homem que já ganha 300 mil por mês ia querer ganhar 10 milhões? Por quê, mano? Chama ambição.
Cara,
é da natureza do
mais,
ser humano,
né,
querer construir império, tá ligado? Você vai, pode acreditar que você pode ter uma mansão e ainda assim achar que você merece uma maior. E pensar, nossa, eu posso ter 10 mansões? Então eu quero 10, tá ligado? Então esse argumento, ele é tão raso.
Nossa,
mas por que que ele faria isso? Porque o ser humano é corruptível,
você
lógico,
ainda
mano.
Você pensar que, tipo, o cara tá construindo uma parada em cima da desgraça dos outros, que é o vício em crack.
Estaria,
essa,
né?
Estaria, não tô falando dele. Tô falando da sociedade. Você pega São Paulo aqui, a Cracolândia, aquilo ali é bizarro, sabe, como tá jogado. E, pô, pena dos irmãos, das irmãs que acabam indo pra esse caminho aí, né, mano, da droga aí. Mas, mano, quem ganha dinheiro é esses caras, né? Esses caras que eu falo... Né?
São os grandes,
cara,
né? Os grandes, aqueles caras lá,
tá ligado?
Lá, mano.
Então,
lá.
E também tem aqui na matéria, vou ler na matéria aqui, ó, que a PF interceptou algumas trocas de mensagens entre o Cariani e a sócia dele. Apesar de antigas, as mensagens apontam, segundo o inquérito, que eles tinham conhecimento do monitoramento por parte da polícia. O influencer afirmou em vídeo divulgado nessa terça ter sido surpreendido pela Polícia Federal, que é o que a gente já falou. Agora aqui, ó. Abre aspas para a mensagem que eles interceptaram com a sócia, né? Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Essa foi a mensagem trocada pelo Cariani e a sócia dele, tá ligado?
Pois é. Se eu tivesse com medo, por exemplo, da Receita Federal, eu diria, tipo, para fugir da Receita, da taxação do leão. Se eu tô falando de mim, tá? Mas se eu tô falando fugir da polícia,
é.
A polícia lida com crimes.
Caralho, cara.
Se eu usei a frase fugir da polícia e não tô cometendo um crime, pô, aí fudeu, né? Aí eu sou louco, então.
Aí você tá...
Então eu vou ter que alegar insanidade.
É isso, a própria PF tá falando.
Por isso que a PF falou. Agora, também é bom deixar claro que apesar da gente ter citado três empresas que teriam dito, ó, nós não temos nada a ver com essas notas, pode parecer que a gente tá falando de três notas. A PF diz algo, se não me engano, não sei se é em torno ou exatamente 60 notas dessas.
Caralho.
Tá? São 60 notas dessas.
É 12 toneladas. Isso. 12 a 16 toneladas, né?
Então não é uma coisa assim, tipo, a empresa teria dado uma desviada aqui. Não, não, não. É uma prática recorrente ao longo de anos, tá? E aí, é isso. Não é como se tivesse, tipo, 50 sócios na empresa. É uma multinacional, um império.
Sim.
Sabe assim, tipo, querer acusar um funcionário da Petrobras por não saber.
Não, não, isso do funcionário.
Nós estamos falando de uma empresa da qual o Cariani era sócio, que estaria fornecendo, de acordo com a Polícia Federal e a imprensa, insumos ali, solventes para a produção de toneladas de crack. E a Polícia Federal afirma que todos os envolvidos ali sabiam dessas atividades. Isso quem está falando é a Polícia Federal. Se você quiser suspeitar da Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que conduziu o Lula para cadeia. Lembra do japonês da Federal? Conduzindo, sabe?
Nossa, verdade.
Então, assim, é isso. Se você acha mesmo que existe... Nossa. Ai, é, isso foi o governo Lula.
Inclusive,
você que já, sabe, não, já
foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas e outro no Paraná também.
Pois é.
E esse cara que fazia o intermédio, né? Eu não lembro o nome dele. Foi encontrado na casa dele R$100 mil em espécie.
Em espécie.
Caralho, o cara tava com 100 conto.
Caralho. Hoje eu fui dar a caixinha pro lixeiro, né? Caixinha de Natal. Eu não tinha... Eu consegui achar uma nota de 20 ali, mas mais umas notas de 2, assim. Imagina ter 100 mil, mano.
Mano, R$100 mil em
dinheiro.
Será
que era pra caixinha que ele tava guardando?
Ah, deve ser muito generoso, né? Generoso pra caralho.
Ele guarda pra sempre ir gastando conforme a galera vai chegando, ele vai dando, assim, ó.
Caralho. E outro dia, a gente sabe, né, que dinheiro espécie é forte indício, né? Tipo, imagina, por exemplo, como você vai justificar, por exemplo, comprar um imóvel com dinheiro vivo? Por exemplo... Né, família Bolsonaro? Vocês compraram dezenas aí? Caralho, explica pra nós, né? Porque é isso. Quem o dinheiro vivo, em época de tecnologia, em época de Pix, TED, tudo. DOC e o caralho, é basicamente, ou eu não quero que esse dinheiro seja rastreado. E aí a gente pergunta, por que será? Por que será?
Caralho, cara.
100
loucura,
mil
mano.
Em espécie na casa de um dos investigados. De 12 a 16 toneladas de insumos. Inclusive, a operação ela se chama Hinsberg. É muito próximo de Heisenberg. Mas é que, na verdade, Hinsberg é o cara que foi responsável por entender o funcionamento de um elemento químico lá, que era justamente esse, que era um dos elementos. Não é um elemento, mas é de uma, sei lá, de uma química aí, porque nós é leigo.
A química do mal.
É, né? E aí, esse é o nome da operação. Eu acho, eu adoro como a Polícia Federal tem nomes muito criativos para operações.
Será que eles,
né,
têm um departamento só para isso? Que eles falam, ô irmão, a gente tá com um caso aqui, pensa aí, mano. Tá aí para você, traz umas 4 opções para nós de nome. Aí o cara vai lá, olha, analisa o caso todo e fala, pô, tem esses aqui, ó. Vê aí quais vocês acham mais legal.
Forte, e também tem uma, em trocas de mensagens que foram interceptadas, também tem uma que a sócia do Cariani disse para ele que era possível retirar os rótulos dos produtos pra ludibriar a fiscalização e as investigações.
Mano, os caras têm as conversas, têm os bagulho tudo, e aí, tipo, porra, irmão, tá cada vez mais complicado.
A essa altura, seria o caso de falar assim, ó, tô dando um exemplo aqui. Vamos supor, vamos me colocar nesse contexto.
Certo.
Pegaram mensagem minha que falando, vamos trabalhar no fim de semana pra fugir da polícia, e a minha sócia falando, vamos tirar os rótulos pra ludibriar a investigação. A essa altura, o que eu ia estar pensando é, tá, eu vou assumir que, sei lá, rapaziada, o crime que eu estava cometendo era outro, tá? Não era bem droga. Sabe assim?
Sim,
porque
sim.
No mínimo um crime eu devia estar cometendo. Tá, olha o que vazou. Olha o que vazou, sabe assim?
Você
foi pegado com a calça arriada e você vai falar que você não tava fazendo. Você entendeu?
Fiscal ali, no mínimo.
No mínimo eu tava ludibriando. Notinha. É, tá ligado? No mínimo, alguma fita.
Diz a PF.
Né? Diz a PF. Não, isso eu tô falando. Se tivesse acontecido isso comigo, da maneira como descrito pela Polícia Federal, tá ligado? Uma investigação que não começou agora, entendeu?
Então... 12 toneladas é tonelada, mano, é
coisa pra caralho,
caralho,
né, mano? De 12 toneladas.
Uma ordem, uma baleia assassina tem de 3 a 4 toneladas.
Caralho. É, mano.
Muita coisa, hein,
nossa,
mano?
Nossa, dá uns 4 coimoras já dá isso daí também. É, uma, caralho, uma orca dá 4 toneladas, então nós estamos falando de 4 orcas de crack. 4
orcas, mano.
Caralho, imagina isso.
Paralelepípedo de crack, você viu o Bolsonaro falando? Paralelepípedo
de crack. 4 orcas de produtos, químicos
para fazer crack. Fazer crack. Mas isso dá mais ou menos crack lá na ponta? Eu não sei.
Ah, acho que sempre dá mais, né?
Acho que dá mais, hein, mano.
Sei lá, mano.
Se a gente lembrar como Heisenberg ensinava o Jesse a fazer um bagulho puro pra conseguir.
É, mano. Jesse aí. Caralho.
Mas aí o Cariani também já gravou um vídeo, né, falando que...
Não colou. Isso eu posso falar, pra mim não colou. É. Que ele falou assim, gente, eu não posso comentar nada porque a investigação está sob sigilo. Peraí, mas eu sei o que sobre a investigação, você não sabe, Cariani? Quer que eu te mando o link, pai? Quer que eu te mando o link, paizão?
Você quer abrir o Twitter e as redes sociais pra você ver os links das matérias e tudo? Você
quer que eu te explique por que que você foi surpreendido?
Ele falou que não tem nenhuma irregularidade, nada, só pra dar a versão dele também. Pra...
É muito convincente, né, mano? Um homem branco e bombado. Mano, falando que não, não, é eu não sou. Nossa,
mas eu cansei de ver teta de homem forte ontem, hein, mano? Nossa senhora, velho.
Ô, mano, eu adorei as piadas, mano. Pra mim, as piadas, o rolê todo da galera fazendo.
É, mano.
É engraçado, assim, cara. É
isso aí, não tem jeito, tá ligado?
O Twitter é foda, mano. Esses são os momentos que a gente lembra do Twitter como uma coisa, tipo...
É, né? Pois
caralho.
É.
Mesmo sabendo que é um momento onde, tipo, pô, tem várias vidas sendo prejudicadas, né, por causa do cara.
É, mas a gente espera que quem errou que pague no rigor da lei, né, mano? É, ontem, eu por curiosidade, eu fui olhar o Trending Topics, tinha uma série de coisas relacionadas ao tema, mas só o nome Cariani tinha sido tweetado 130 mil vezes ontem.
Caralho, mano.
É, então, ser um influencer tem o...
Tem dessas, né, mano?
Tem dessas, tá ligado? Né,
caralho,
dessas,
mano, que loucura, mano.
É, a gente vai fazer um vídeo a respeito disso pro meu canal também, pra falar de maneira mais descritiva sobre a questão e mais chacotiva também. A gente fazia até um react da casa, né? Que a gente viu lá, tem uma casona que foi...
Não gostei da casa, não.
Não gostei.
Tamborzão lá de química.
Sabe o que parece a casa dele? Porque eu não vou queimar a piada do meu vídeo.
Beleza.
Ah, se bem que muito mais gente vai ver o vídeo do que vai ver aqui. Parece... Me lembrou muito a época que os youtubers alugavam a mansão pra fazer mansão de youtuber.
Ah.
Porque, tipo, pô, casona, hein? Mas cadê o recheio? Não tem nada.
Tem muita estética de casa de rico mesmo, tá ligado?
Casa de novo rico.
Tem muito porcelanato, sabe? Não tem um verde, uma planta.
E a galera acha que normalmente esses caras que tem esses centros de distribuição e tudo, fica tudo em periferia, né? Na cabeça deles, é a galera de periferia que fabrica droga e tudo mais, e não sei o quê.
Eles realmente acham que o mercado que tá aumentando bilhões e bilhões de reais, ele tá sendo feito, sim, é nos morros, tá? Não, não é em mansões, não, galera. Fica tranquilo. Ai, meu Deus do céu.
A Doma Arquitetura, vai lá dar um...
A Doma, vai lá dar um... Doma.
Caralho.
É foda, né? Porque aí parece o começo de uma frase de alguém que fala assim, doma paulada e vou...
Pode crer.
Toma paulada e decora sua casa. Já faz os dois.
Que loucura,
já.
Mano.
Ah, meu Deus do céu. Vamos ler mensagem?
Isso, né? Não tem muito o que dizer mais, né?
Nem tem, mano.
Caralho, cara.
Não, bandido é preto e pobre.
Ó, drogas, blé. Lembrem.
Show! Drogas, tô fora!
Que era a Angélica?
Todas eles, né? Tinha a Eliana com a fadinha lá, que ela falava e tal.
Drogas, tô foda!
Aliás, teve a treta do TikTok Awards, né? Que fui convidado pro TikTok Awards pra tá lá, e aí eu não fui, e depois a Ana mandou pra mim uma imagem que a Eliana estava lá, mano. Ela tava lá apresentando lá, e eu fiquei, caralho, eu perdi.
Oh, mano, trouxa!
Perdi essa chance, mas Deus proverá. Deus proverá por mim. Caralho, cara.
É foda, vamos nessa.
Bora lá pro superchat. Aliás, deixa o like aí, hein, galera. Vocês que estão aí, ó, mandando as paradas, acompanhando sempre a gente, deixa o likezinho e se inscreve no canal aí, no canal de cortes também, né? Tá grande lá. E posta a sua retrospectiva da Twitch com o Desce a Letra lá, do canal do Cauê.
Legal, tá? O Eldovac disse... Salve, pessoal. Teria algum spoilerzinho do especial de Natal? Falando nisso, o Pedroca fez um post no TT, no Twitter, né? Uhum. Tentando entrar em contato com o pessoal do Flow, que estavam atrás de um mestre de RPG. Não rola uma pontezinha de vocês aí? Pô, mas aí eu acho que até a essa altura eles conseguiram trocar essa ideia.
É
possível, tá ligado?
É só mandar a DM lá pro Gian também, pro Igor, pô.
Não, se eles tiverem interesse de trampar com Pedroca, com certeza essa ponte tá feita. Agora, com relação a especial de Natal, a gente fala mais ou menos qual que é a nossa ideia?
A gente já falou, não?
A gente já falou, já.
A gente queria reunir algumas das figuras que foram super importantes.
Ah, esse aí. Nossa, eu tô com...
Ah, não, o especial de Natal...
É o RPG.
Ah, o especial de Natal, certo. É um RPG. Cara, a gente vai contar uma história, um conto natalino.
Olha aí.
Que não é só original. Quer dizer, ele é inédito e original. Mas ele é original porque ele foi feito em forma de RPG. Então, assim, ele é original e imprevisível. Ficou muito legal. Muito
foda.
É uma one shot, uma aventura de... Quanto durou? Menos de 3 horas?
É, 3 horas e meia, eu acho.
3 horas e meia.
Foda.
Uma one shot natalina, onde o Lodi era um...
Gnomo?
Um
duende?
Um elfo de Natal. O Bulbo era uma rena de Natal e eu era um Papai Noel de Natal.
Foi foda.
Só que cada um... Só que com twists, tá? Não era só um Papai Noel, tá ligado? Era um Papai Noel... Orc, tá ligado? Vocês vão ver isso. Tá muito,
muito
legal. Dia 25 de dezembro, você tem um conto natalino pra acompanhar no Dessa Letra Show com o Mestre Pedroca, certo?
E lembrando que se vocês gostarem e realmente engajarem, pode ser que vire...
Pode ser que vire algo aí pra nós.
E amanhã tem convidado. É amanhã, não é sexta.
Ah, é verdade, rapaziada. Espalha a palavra. Amanhã, Cid Cidoso...
Caloteiro estará aqui, né? O cara que nos deu mais calote do que os caras tá dando na Polícia Federal aí.
Amanhã, Cid Cidoso conosco, tá bom? Então espalha a palavra, certo?
Mas é o Cid Cidoso do Não Salvo, não o Mauro Cid.
Não é o Mauro Cid, é Cid Cidoso do Não Salvo. Perfeitamente. O tal do Vini Marques disse: ontem me despedi do meu fiel amigo Thor, feliz por ter conhecido o cachorro mais amável do mundo. Hoje você tá aí com o Larry, com o Espirro e com o Max. Você vai se dar bem com eles. Algum dia encontro vocês aí. Meu adeus e obrigado. Ô Vini Marques, eu sei como é. E inclusive, faz, puta, sei lá, 6 meses que o meu Thor também morreu, tá ligado? Que na verdade é um cachorro que eu dei de presente. Presente não, porque eu não comprei, mas eu ganhei esse... Foi antes do YouTube, eu trabalhava na agência de propaganda. O meu, que foi?
Já tá, tipo, se desculpando já.
Não, porque eu usei o termo dei de presente e eu não compro cachorro. Então não, eu quero deixar claro que o meu de presente foi... O meu parceiro de agência falou: você sabe de alguém que gostaria de adotar um pastor belga? O irmão da minha namorada, que é um pequenininho, um baixinho, ganhou um pastor belga e descobriu que é alérgico, não pode ficar com cachorro. E eu falei: me dá. E aí eu peguei ele no colo, o Tornado, só que o meu Tornado era Thor de Tornado.
Uhum.
E aí eu dei de presente pro meu pai, assim, em mãos, e o bicho ficou gigantesco. E faz por volta de 6 meses que ele faleceu também, lá pelos seus 13 anos de idade.
Era bonito, hein, mano?
Maravilhoso, maravilhoso.
Bonito,
ter cachorro é isso, infelizmente, tá ligado? É aquela história que, tipo, Deus fez os animais tudo meio... Ah, essa galinha aqui, o cu dela vai abrir pra caralho pra botar ovo. Esse peixe aqui, a galera vai comer ele como se ele fosse um vegetal. Aí o cachorro, pô, o cachorro é perfeito. Aí Deus fala: mas isso aí eu vou querer de volta cedo, tá ligado? Então...
Pô, ele podia ter feito isso com as tartarugas, né?
Podia ter trocado. Ah, mas o cachorro que vivesse 100 anos também ia ser uma parada meio multigeracional. Podia ser que nem nós. O cachorro podia ter seus 70. Seus 60 anos.
Ou então ele podia ir, tipo, junto com o ser humano. Tipo...
Aí é cruel demais também, né?
Como assim?
Chegar assim: Miesco, tô morrendo. Vamos morrer?
É, então.
Vamos morrer, Miesco.
Bora, tá na hora, irmão. É, já foda, tô indo, né? Já.
Tem uma época, não sei se era o... Não sei que... Se eram os egípcios que faziam isso na época. Quando morria, enterrava o
bichinho junto?
É. Crueldade demais.
Caralho.
Crueldade do caralho.
Eu falei pra Thaís ontem eu tava tendo uma brisa que era tipo, a gente podia nascer com data de validade já, tá ligado?
Uhum.
Saber, tipo lá, Cauê nasceu em 1980, né?
87, é.
87, valida até, sei lá, 2050.
Isso.
Dia
a gente
tal.
Tem uma noção, né?
É, a gente
quem fala assim: ô, vou casar no que vem. Falei: parça, acho que vou morrer no que vem, viu, mano?
Não, deixa eu ver sua data de validade aí. Isso é a data de validade de vida útil, né? Porque dependendo aí de o lugar onde você tá, a polícia de repente pode encontrar ela.
É
foda, tá?
A gente colocou o Chico Coin na thumb e esquecemos de falar, mas amanhã a gente fala.
A gente fala do Chico. Não, amanhã a gente tá com o Cid.
Mas fala com
sexta-feira.
Fala com o Cid também.
Ah, fala com ele também.
Qual que era do Chico Coin? Não lembro.
Chico, se tu me quiseres, ele. Ah, a gente fala amanhã, não vamos queimar pauta, não. Ele vai ser pro convidado da semana que vem, tô zoando.
Caraca.
Vini, descansa em paz aí, menino Thor, certo, meu mano? Gustavo Bisoni disse: obrigado, Lodi, por usar a camisa e salvar o Vascão. Lembra disso?
Aí, ó, salvei o Vasco de vocês, hein? Ou não, né? Não sei.
Você é muito pretensão sua achar que você salvou o Vasco sozinho, né?
Ah, mas eu vou falar aqui, hein? Eu tava vendo o jogo com a camisa.
É, então foi o load, tá? Viu, Vasco? Foi o load. Aí, Casimiro. Foi o load, hein?
Se ele cair, eu vou falar que eu tava sem, que aí já me dá essa ajuda.
Só que foi mesmo o jogo da...
Foi 3, né? 3-2, eu acho, do Vasco, não foi?
É, eu não sei, eu achei que eu ia te pegar no pulo, mas você tá realmente sabendo, eu não sei.
Não, eu tava vendo, cara, com a galera.
Da hora. Rubi França disse, o governador de São Paulo, junto com a CDHU e a Prefeitura de São Sebastião, querem demolir mais de 800 casas na Vila Saí, onde aconteceu aquela tragédia no começo do ano. O governador Tarcísio pediu na justiça uso de força policial pra retirar quem não quiser sair, tá? Um dos maiores pau no cu do Brasil,
esse
né?
É cuzão, mano. Esse, o de Brasília também, o Zema.
Nossa. Além desse abuso, não querem indenizar os moradores e querem obrigá-los a comprar casas da CDHU, mal feitas e construídas em bairro de alagamento. Além disso, não tem casa suficiente para todo mundo e nós precisamos de toda ajuda para divulgar isso, porque a mídia está calada e a única que fala sobre isso é a Vanguarda. A Rubi está denunciando aí, então, a atitude do Tarcísio junto com a CDHU. Tentando demolir mais de 800 casas na região de São Sebastião.
Caralho, cara. Bora ajudar lá, mano.
É foda. Como é que o povo elege um verme desse? Isso que me deixa louco. Você viu, né? Privatizou. Falou assim, não vamos aumentar a tarifa da Sabesp. Relaxa.
Filha da puta, né,
ele
mano?
Ele privatizou a Sabesp e afirmou no dia seguinte. Ah, é, vai ter que aumentar a tarifa sim.
Desgraça.
Mas aí que tá. Fode com todos nós isso. Mas especialmente o eleitor dele. Vocês são um bando de pau no cu. Tomaram no meio do cu de vocês, bem caralho. Feito, tá ligado? É foda, mano.
Sexta-feira
é foda,
a gente
mano.
Traz...
A gente traz.
Tarcísio, a gente faz.
É isso. Micaele Biana disse, uma parente trabalhava em uma academia cara de São Paulo, onde tinha vários fisiculturistas que apareciam na TV. Ela também falava que tinha que limpar a coca do micro-ondas pra esquentar a marmita.
Caralho.
Como assim?
Os caras tava colocando...
Vai ser Coca-Cola, né?
Não, mas às vezes os caras estavam pegando o prato do micro-ondas, esticando a carreira. Não sei, é o que eu tô imaginando. E aí ela limpava o prato do micro-ondas
mas
pra poder esquentar.
Isso é algo... Eu não, eu, não tipo sei, assim, não Micaele... É foda, né? Isso não é algo exclusivo de fisiculturistas. Todo mundo usa droga, tá ligado?
Sim, sim.
Todo mundo usa droga. Acontece que algumas drogas são um pouco... Eu falei do caso lá do Gordon Ramsay. Eu já falei aqui disso.
Não.
Ele fez, acho que até um documentário sobre isso. Um dos chefes mais famosos do mundo foi fazer um toxicológico nas cozinhas de seus restaurantes pra saber se existia um registro de cocaína. A cozinha técnica, só dos chefes, dos seus funcionários. Todos acusaram, todos.
Aí, ó.
Porque chefe de cozinha usa droga. Fisiculturista usa droga. É, músico. Artista em geral, todo mundo, tá ligado? Então, eu não vou entrar nessa de falar, é, tá vendo? Até porque, até onde eu sei, a droga favorita do fisiculturista é fumar um baseado, porque
lá,
é, pro pós-treino, pra apetite, recuperação.
A gente comentou, tá acho que isso aqui.
É, sim. O Arnold fumava um, tá ligado? Então, é isso, Micaela.
A diferença é só a hipocrisia de alguns, né?
É, todo mundo usa tóxico, parça. André Luiz RP disse, fala DL, André do Bicho Café aqui, e a gente é 100% café, hein? Aceitas um estimulante natural? Olha aí, o merchan dos caras.
Olha os caras como
o
eles vêm.
DS13, segue ativo, rapaziada, bicho com x.café é o site deles, acessa agora e usa DS13 para conseguir o seu desconto aqui. Café que a gente conhece, confia e os caras são brabo. Demorou?
Esse calorzinho, pegar aquele cold brew.
Pega um cold brewzinho, bota no gelo, mistura com seu suco de laranja, ó. Valeu, Bicho Café, pelo salve, tá bom?
Misturar o cold brew com suco de laranja?
É. A própria Carol do Bicho Café deu essa ideia pra gente e tal.
Olha aí.
Pipoqueiro disse, fora da pauta, mas uma introdução do mundo do metal pro Load.
Eita.
Seria ele jogar... Metal Hellsinger, que é uma collab de vários artistas em uma mistura de Doom com Guitar Hero. Inclusive, a trilha sonora do boss final é o Serge Tankian, vocalista do System of a Down.
Caralho,
legal, eu nunca ouvi falar disso, não, mano. Eu
achei que ele ia indicar aquele do Jack Black, Brutal Legends. Tá ligado? Tem um jogo
também.
Do Jack Black que é de metal lá, é bem legal.
Então fica a dica aí, ó, Metal Hellsinger. Muito doido.
Caralho.
Eu vi que saiu também um Guitar Hero do Fortnite, você viu isso?
É um evento que eles estão fazendo, meus filhos estão jogando lá essa parada e tá com um modo igual do
Minecraft do
lá.
Fortnite.
Lego, né?
É, Minecraft Lego. Quer dizer, Fortnite Lego, que é basicamente o Minecraft do Fortnite. Muito doido.
Aí meus filhos estavam putos porque eles não conseguem usar as skins que eles têm no do Lego, porque o Lego não tem... E aí, tipo, eles estavam lá reclamando disso. Que é...
André Lopes disse, salve Cauê, Load Buba. Fã absurdo de vocês do lado de cá. Cauêzão, O baterista do System of a Down vai estar na loja Monstra pra bate-papo, autógrafo e foto com a galera na sexta, meio-dia, disse André Lopes.
Caralho,
que acontece, foda. André Lopes, que eu sou lacrador, né, mano? E eu não vou confraternizar com o baterista do System of a Down, porque ele traiu um movimento total.
Caralho, eu não sabia.
Virou apoiador do Trump, armamentista. Mano.
Que isso,
ele virou apoiador de um império que é basicamente responsável por todos os golpes dados no mundo, inclusive pelo genocídio da Armênia.
E ele saiu
não do... Eu não sei exatamente qual é a relação dos Estados Unidos, mas você entende. Tipo, os Estados Unidos levou democracia pro mundo inteiro, o System of a Down saiu, o Serge e o Deron saíram fugidos na Armênia. Tem relato do Serge ouvindo as bombas cair enquanto ele era uma criança, ele ouvia as bombas caindo nas casas ao lado. Aí o baterista John Doe Mayan virou um trampomínio.
Mas ele saiu do System?
Não.
What?
Não saiu, não saiu, não saiu.
É o Forfã?
Um Forfã, um Raimundos, tá ligado? Caralho, Descansa em Paz Caniço, que era a última resistência.
Sim, que era, ele era...
É isso, mano. Se fosse o Sérgio, eu tava lá. Mas pelo John Domaia, eu não vou não, André. Mas quem quiser ir, que vá, certo?
Que loucura.
O Arnaldo Santini disse... Manos, a minha mãe, Dona Ju, fez aniversário ontem e semana passada descobriu um câncer. Por favor, mandem boas energias pra ela. Valeu, CLB. Tamo junto.
Boas energias.
Boas energias pra Dona Ju, né? Como a gente conversou aqui com... Quando a gente teve com os caras do Blablalogia, o Emílio e o Pirula, né? O câncer, ele meio que... Ele faz parte da nossa... Né? A gente não falou isso no programa. Ou
acho
antes,
que
né?
A gente falou...
No programa, né?
No programa?
Conforme a gente envelhece... Cara, a gente. Sim, a se chance. A gente não morrer por outros motivos, a gente. Ninguém tá falando que vai morrer, meu Deus do céu. Tô falando assim. A gente só não tem câncer porque geralmente a gente morre antes, porque antes. Todo mundo faz parte, né? Em algum momento, se você viver o suficiente, alguma célula vai. Não é célula, mas algumas coisas no seu sistema vai ter essas alterações. Então, o câncer ele acaba sendo normal no futuro das pessoas que vivem o suficiente pra isso, né? E aí, a Dona Ju descobriu um câncer. Eu tenho. Eu já tive familiares que pereceram de câncer, mas também tive familiares que se curaram. Então a gente fica aqui na torcida.
Forças aí, muita energia.
Pra Dona Ju, a mãe do Arnaldo Santini, certo? Valeu, Dona Ju. Feliz aniversário pra você, tá bom? Vida longa. Pedro Neri disse: fala dessa letra show, beleza? Já que vocês falaram de metal extremo no último episódio, vocês poderiam divulgar o trampo do Constrito? Os caras estão com uma catarse para lançar o vinil deles. Oh. Link das redes de fotos lá no Instagram, @constrito. Confere lá, trampo nacional, pelo nome, tô supondo. E para lançar o vinil, quem quiser já apoia no catarse e já garante o vinil, certo?
Da hora.
@constrito. Valeu, Pedro Neri.
Aí, tamo mano, junto. Tem uma galerinha do metal aí, ó.
É, o metal está aqui, mano.
Tem que fazer um episódio de especial de metal, mano.
O metal está aqui entre nós, mano. Gray Fox disse, fala, pessoal, queria fazer uma reclamação. Eu queria comprar uma camiseta da Insider, só que no meu tamanho, ele só tem da preta e eu quero mais variedade. Ah, então é isso aí, ó. A Insider, vamos botar todas as cores em todos os tamanhos.
Exatamente.
Mas se o moleque quer comprar mais, já tá explicado que o bagulho é da hora.
É, e usa o nosso cupom, hein, safado.
E usa o
da Insider, essa cor tá Dark Powder.
Ah, ali é Dark Powder.
É.
O que é Powder?
Powder é uma... Powder é pó, tá ligado? Mas não é pó. Tipo, você tem uma série de maneiras de falar sobre pó. Powder, por exemplo, se eu pegar uma... deixa eu pegar um exemplo aqui. Se eu pegar uma bala de noiva, se eu pegar uma bala de Frigels e eu macerar ela...
Ah, saquei.
Ela se transforma num powder. Ela vira pó. Tá
que ligado? É bala de noiva?
Bala de noiva, aquela bala de coco que dá em casamento. Tá
Nossa,
ligado?
Você chama isso de bala de noiva, né? Bala de coco só?
Bala de coco, mas geralmente dá no casamento, então a galera...
Não, ela é uma bala de coco agora, hein?
Meu Deus do céu. Menha, nossa.
Eu tenho uma tia que ela faz.
Chora, né? Fred Jones.
Essas balinhas?
É.
Faz. Nossa. Aqui na...
Ficar esticando assim, esticando.
Isso.
Estica,
ela vem do transparente, né? E conforme você estica, ela vai ficando branca.
É.
Aqui na padoca ali, que a gente costuma... Sim. Lá tem uma artesanal, tá? Acho que tá tipo R$8 o potinho. E tem sabor... É bala de coco sabor leite ninho, bala de coco sabor leite condensado.
Sabor, nossa.
Aff.
Bom demais.
É isso aí.
Aff. É isso, então. Tá bom?
Não pô, tem mais mensagem, não?
Quê?
Não tem mais mensagem?
Por quê? Você quer mais?
Não, se tivesse mais.
Não, era isso mesmo.
Pô, então, ó, a gente tem que falar uma coisa aqui, né? Ontem morreu um capitão que não era o que eu esperava, né? F aí, pro capitão Rhodes lá do...
É verdade.
Brooklyn Nine.
O cara do Brooklyn Nine-Nine.
Ele faleceu. E também o Huawei, né? A gente não comentou,
cara,
mano.
Cara, a gente não mandou esse salve pro Huawei, mano. Ele que, pô, cultura pop nacional, né? Elemento do nosso folclore, mano.
Pois é.
Muito, muito forte, mano. Eu adorava os conteúdos que ele fazia ali. Mesmo os últimos que ele fez ali com o Hermes e Renato, quando ele tava fazendo a cozinha do Huawei, eu adorava. Os trombeletes de pombo obeso, tá ligado? Ele indo... ele indo comprar as coisas na feirinha ali. Ele tava exatamente, eu me lembro exatamente dele indo comprar peixe na feira da Charles Miller ali em frente ao Pacaembu, tá ligado? Foda. E eu trombei o Huawei, eu entrevistei o Huawei mais de 10 anos atrás, quando eu tive um programa no Multishow. E realmente a gente não mandou esse salve, né? Foda, descansa em
vacilamos power. Aí, mas pô, tá aí, mano. Os pois dois é. Caras aí que a gente era admira.
Muito novo, né? O Huawei tinha 66.
Muito novos.
Capitão 61?
61, isso.
Que fita, né, mano?
Foda, né, mano?
Foda. É, hoje o fã de Brooklyn Nine-Nine tá arrasado. Boladão, arrasado, certo?
Seed então é amanhã, hein? Não esqueçam. Seed
amanhã, tá bom? Divulguem. Não esqueçam. Cola com nós, Seed Cidoso amanhã. E a gente volta sexta-feira pra falar do que ficou faltando aí de Chico Moedas. A gente tem mais uns casos bem interessantes.
Até sexta-feira aparece alguma merda aí também.
Ah, com certeza.
Isso é engraçado.
Infelizmente, sempre tem uma merda, né? Sim. Aí a gente faz disso pauta. Certo ou não?
Certo.
Morou?
É isso.
É isso, então. Valeu, Load.
Tamo junto.
Valeu, Buba.
Falou,
até
valeu.
Amanhã, rapaziada.
Falou,
valeu. Tchau, tchau. Yeah.